Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico C. Medidas apropriadas em múltiplas riquezas. Depois de vermos que a comparação de algumas riquezas e a combinação de outras podem definir a atribuição de valor que uma pessoa confere às mais diversas riquezas, podemos observar que em ambas as formas mencionadas também há uma questão relacionada ao fator da proporcionalidade de uso de múltiplas riquezas. Conforme mencionamos nos tópicos anteriores, o fato de haver uma qualificação de algumas riquezas como mais essenciais, ou de valor mais sublime e elevado do que outras, não significa que as de menor valor sempre devam ser descartadas. Em algumas situações, como é o caso da fé, ela jamais deveria ser colocada de lado para que a pessoa alcance uma riqueza maior que é o amor, porque o próprio recebimento do amor está relacionado com a fé em Deus. As pessoas, em diversas e frequentes situações, podem estar rodeadas por múltiplas riquezas onde várias destas são necessárias ou cooperem para o seu bem simultaneamente com outras e onde a comparação de valor ou a combinação de riquezas são instrumentos para que uma medida apropriada de relacionamento com estas múltiplas riquezas seja realizada com sabedoria. Uma pessoa, por exemplo, ter saúde para trabalhar, referir-se a uma preciosa riqueza em sua vida que ela não deveria colocar de lado pelo fato de ter a riqueza de poder orar a Deus ou ter comunhão com o Senhor, sua palavra escrita e com outros cristãos. Por outro lado, o fato de um indivíduo ter como uma riqueza um bom estado de saúde e até um vigor privilegiado para trabalhar não significa que ele deva se dedicar excessivamente ao trabalho em detrimento do relacionamento com outros aspectos preciosos ou até mais preciosos que o Senhor concedeu a ele. O fato de uma pessoa ter em abundância o vigor para trabalhar não deveria implicar nem em desprezar este vigor que lhe foi dado pela graça de Deus e nem em usá-lo ao ponto extremo de afastar-se de outros aspectos igualmente valiosos em sua vida ou até mais valiosos que o trabalhar. Ao escreverem as cartas aos cristãos em Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo exortam estes cristãos a trabalharem com as suas próprias mãos de forma honesta e para não serem pesados aos seus semelhantes, mas também os instruem para que o façam com moderação e quietude em seus corações, visando que em sejam sóbrios e em tudo saibam atuar com uma apropriada moderação, conforme segue. 2 Tessalonicenses 3, 5 até 13. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 1 Tessalonicenses 4, 9 até 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Em certo sentido, se a escolha por riquezas fosse somente relacionada à questão de comparação entre elas para escolher uma e rejeitar a outra, ou se a escolha fosse somente combinar as que são boas, mas sem ter o desafio de fazê-lo em uma medida apropriada, o relacionamento com as riquezas talvez pareceria ser mais fácil. Entretanto, ele não seria funcional e não supriria as também múltiplas necessidades que as pessoas têm em suas diversas ou também múltiplas circunstâncias. Na vida diária, há muitas situações em que duas, três ou várias riquezas são necessárias simultaneamente. Por isto, nestas situações, a questão não é escolher uma em detrimento da outra ou priorizar uma em vez da outra. Em muitas situações do dia a dia é necessário ter a sabedoria para se relacionar com várias riquezas e para atribuir a medida adequada de relacionamento com cada uma, o que também engloba observar continuamente o tempo ou a atenção dedicada a cada uma das riquezas envolvidas. Em outras palavras, há diversas riquezas que, em várias circunstâncias, não se excluem mutuamente, assim como nem todos os momentos da vida são feitos de decisões extremas entre uma riqueza e outra. Em diversas situações, as pessoas podem estar rodeadas por uma multiplicidade de riquezas, mas também por uma múltipla necessidade de riquezas. Um aspecto que pode confundi-las se não souberem usá-las em proporções adequadas. Por um lado, as decisões extremas de escolhas entre uma ou outra riqueza de fato são relatadas nas escrituras e podem ocorrer em diversas situações e momentos específicos da vida. Nestes casos, um entendimento da importância do valor de cada riqueza pode ser crucial e decisivo para a escolha acertada. Milhares e milhares de cristãos ao longo da história humana tiveram que decidir entre suas vidas na terra ou permanecerem firmes na sua fé em Cristo. E muitos de fato consideraram suas vidas no mundo menos preciosas do que a preciosidade da fidelidade ao amado Senhor Jesus Cristo e ficaram inabaláveis no Senhor, inclusive diante da sua iminente morte. Por outro lado, porém, na vida diária em geral das pessoas, muitas de suas decisões, no que diz respeito ao relacionamento com as riquezas, estão muito mais ligadas a um uso adequado das múltiplas riquezas que lhes estão disponíveis do que à necessidade de escolherem exclusivamente uma ou outra riqueza. Por exemplo, se uma pessoa tem um bom emprego, uma renda que lhe permite alcançar os itens básicos da vida e talvez até um certo conforto, e, ainda, o acesso à educação, porque ela iria querer mais recursos materiais ao custo de abandonar a honestidade ou princípios da verdade ou, principalmente, ao custo de não ter mais tempo para um relacionamento com o Senhor que se propõe a guiá-la segundo a sua vontade e a justiça celestial. Nesse exemplo, se a pessoa se contentar com o que tem recebido e continuar buscando a direção do Senhor em como caminhar na sua vontade, ela não precisa optar entre ter as riquezas, na medida apropriada, e ter a comunhão com Deus. Porém, se ela ambicionar um crescimento de riquezas materiais ao ponto de se afastar do Senhor, ela muito provavelmente acabará avançando para a circunstância em que irá se deparar com a condição de ter que optar entre as múltiplas riquezas com as quais se envolveu. Nas Escrituras, há uma narrativa específica em que o Senhor Jesus Cristo respondeu a um jovem rico que lhe procurou, dizendo que ele precisava dar todas as suas riquezas aos pobres e seguir ao Senhor para alcançar a salvação. Porém, este não era o caso para todos aqueles que vinham ao encontro de Cristo. No caso do jovem rico, talvez possamos entender que as suas riquezas lhe eram mais valiosas que Cristo. E neste sentido, ele precisava valorizar a Cristo acima do que tinha e passar a seguir o Senhor para poder alcançar o ajuste necessário no seu sistema de atribuição de valores a riquezas. Entretanto, Como outro exemplo, este não foi o caso de Zaqueu, o qual devolveu o que havia roubado de outros, deu aos pobres a metade dos seus bens, mas reteve a outra metade para si sem o que o Senhor o orientasse a abrir mão desta parte. E Zaqueu, ainda assim, ouviu do Senhor que hoje veio a salvação a esta casa ao referir-se à vida de Zaqueu e sua família. Para o jovem rico, a medida apropriada de combinação de riquezas para poder viver uma vida segundo a fé em Cristo estava mais voltada à escolha entre uma riqueza e outra. Para Zaqueu, o relacionamento com múltiplas riquezas estava mais voltado a medidas apropriadas. E ainda para outras pessoas, a instrução do Senhor pode ter outras características segundo o coração e a necessidade de cada indivíduo. Abraão foi um homem que alcançou riquezas materiais a ele concedidas segundo a graça e a bênção do Senhor, e que, mesmo com riquezas em abundância, manteve-se firme em sua confiança em Deus porque o seu coração estava em Deus e não nas suas riquezas materiais. Similarmente aconteceu também com José no Egito. Já no caso de Moisés, vemos que ele escolheu abrir mão do privilégio de ser chamado de filho da filha de Faraó e fugiu do Egito para se colocar em linha com o povo do qual descendia e para o qual o Senhor o chamou para guiá-los para fora do Egito. E Moisés, vivendo no deserto até o final de sua vida, jamais alcançou para si alguma propriedade material, mas foi considerado por Deus fiel ao chamado que ele lhe fizera. Se olharmos ainda para João Batista, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, e usava roupa de pelos de camelos em vez de roupas finas dos palácios, podemos ver nas Escrituras que os seus recursos materiais humildes não foram de nenhum modo impedimento para ser considerado o maior homem nascido de mulher antes da vinda de Cristo em carne ou como o Filho do Homem ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, já nascido Rei, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Verbo por meio de quem o Pai Celestial criou os céus e a terra, teve a João Batista como o Anunciador, o Arauto, aquele que ia à sua frente como quem apresenta e é introdutor de uma eminência ou de um rei. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores teve como aquele que ia adiante dele um homem vivendo no deserto sob condições humildes, porque esta era a medida justa que Deus havia determinado para Cristo iniciar o seu ministério de forma mais intensa e pública na terra. Um ponto que nos mostra que nem o ministério de João Batista e nem o ministério de Cristo eram fundamentados nas riquezas materiais, mas no Deus de toda a provisão material e também espiritual. Portanto, as necessidades de medidas e de diversidade de riquezas podem variar de pessoa a pessoa, de propósito para propósito e deveriam sempre ser vistas à luz da instrução do Senhor para cada circunstância. Continuando ainda no aspecto do uso conjunto de múltiplas riquezas, também quando a palavra de Deus nos diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, vemos que ela não está dizendo que um aspecto necessariamente exclui o outro. Este texto não diz que o homem viverá da palavra de Deus e que, por isto, não precisará do pão, do alimento físico. Por outro lado, ele declara que ainda que uma pessoa tenha abundância de pão, ela continua necessitando da palavra que sai da boca de Deus para que se mantenha viva segundo os conceitos do que para Deus representa novidade de vida verdadeira e com propósito eterno. A mera vida natural não espelha toda a amplitude do que o Senhor chama de vida segundo a sua vontade. Pelo contrário, a mera vida natural do ser humano, dissociada da comunhão com o Senhor, caracteriza-se como um estado de sujeição a ofensas, pecados, iniquidades e morte, e em relação à qual Cristo se ofereceu como o sacrifício perfeito e eterno para libertar e redimir a todos os seres humanos, conforme segue. Efésios 2, 1 até 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Retornando ao texto que declara que não só de pão viverá o homem, podemos observar que ele é um texto que nos instrui a não pensarmos que o alimento material é que sustenta a vida em última análise, por mais significativa que seja a sua função na vida de uma pessoa. Por esse e vários outros textos, podemos ver que, acima tudo, o que de fato sustenta uma pessoa é a palavra de Deus ou que sem ela, nem mesmo tendo pão físico em abundância, uma pessoa pode subsistir, pois o Senhor tudo sustenta em todo o tempo pela palavra do seu poder, ainda que muitos não o reconheçam. E a essência da palavra do poder de Deus para conosco e pela qual Deus sustenta as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Pai Celestial, conforme declarado também no texto que segue abaixo. Hebreus 1:1-3, a. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou, palavra, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Há muitas pessoas na Terra que vivem uma vida natural muito bem suprida de coisas materiais, mas que também vivem como se estivessem mortas perante Deus, pois quem nunca realiza o querer de Deus está como morto em seus atos perante Deus. Quando as pessoas não vivem e não andam nos caminhos do Pai Celestial, elas nada produzem de uma vida verdadeira ou para a eternidade, pois não se alimentam da palavra ou instrução de Deus que o Senhor lhes oferece pela comunhão com Cristo Jesus. O pão natural coopera com a vida em geral e tem seu papel no apoio à vida na terra, mas a palavra do poder de Deus é que sustenta toda a vida, até mesmo para uma pessoa poder receber e se alimentar do pão material. E também é por meio desta mesma palavra poderosa que uma pessoa pode ser conduzida para a vida verdadeira segundo a vontade de Deus. Assim, no exemplo em que a palavra de Deus é apresentada como um tipo de alimento diferenciado do pão material, vemos que a questão não é necessariamente a respeito de uma ou outra riqueza. Em vez disso, o ponto é sobre uma boa medida de ambas, mas sob a firme consciência de que o alimento da comunhão com Cristo é uma necessidade superior à necessidade material. Em seus ensinos, Deus não declara que Ele quer que as pessoas busquem a sua palavra e fiquem privadas das provisões materiais básicas, mas que as pessoas deveriam colocar o relacionamento com Ele, sua palavra, seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, prometendo-lhes que as demais coisas necessárias às suas vidas lhes serão acrescentadas na medida generosa do Senhor e segundo a instrução do Senhor. Lucas 12:29-31. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus por primeiro para ser instruído por Ele, inclusive nos aspectos materiais, conduz à verdadeira vida segundo a vontade de Deus. Por isto, buscar primeiramente o Senhor é mais importante do que buscar primeiramente suprir todas as necessidades materiais para depois buscar a Deus. Além disso, se uma pessoa optar pelo caminho de que a busca das necessidades materiais deve preceder a busca ao Senhor, ela passa a se colocar em linha com o pensamento de que ela é Deus e provedora de sua própria vida. E assim, ela corre o risco de negar que é Deus que lhe dá o ar que ela respira, a força para trabalhar e tudo o mais da sua vida, inclusive a comida que é produzida no mundo. Vejamos abaixo também a primeira citação das Escrituras relativa à necessidade imprescindível da palavra de Deus e não somente do pão material, conforme segue. Deuteronômio 8, 2 até 13 e 17 até 19. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto, hoje, contra vós outros que perecereis. Portanto, embora este texto de Deuteronômio esteja em um contexto mais relacionado aos aspectos da lei de Moisés, o aspecto de que a vida procede do Senhor, da sua palavra e que é nele que ela precisa ser cultivada se encontra descrita também ao longo de todas as Escrituras, exemplificado por mais alguns textos a seguir. Salmos 54, 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Salmos 104, 27 até 30. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se eibras a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e, assim, renovas a face da terra. Jó 34, 14 até 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Desta forma, enquanto uma pessoa vive na terra, ela precisa tanto da palavra de Deus para dar direção à sua vida, bem como do pão, da bebida e vestuários naturais. Porém, jamais Deus autorizou que os itens materiais ficassem em posição superior ou fossem motivo para que as pessoas se afastassem do Senhor e da sua boa e justa vontade. Além disso, mesmo em relação às situações extremas da continuidade da vida natural, o Pai Celestial nos mostrou a condição superior e perfeita da sua vontade e do seu governo sobre tudo ao ressuscitar a Cristo dentre os mortos. E isto também, para mostrar que nele, pelo mesmo poder celestial, todos os que creem em Cristo podem alcançar a vida segundo o reino dos céus que não é limitada à vida meramente natural, e para que tenham a sua fé fortalecida para acima de tudo confiarem em seu Criador. Atos 2, 22 até 24 e verso 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, quer uma circunstância envolva uma riqueza, mais de uma riqueza ou quando há uma abundância de várias riquezas naturais e espirituais envolvidas nas decisões das pessoas, a presença da sabedoria divina sempre é necessária para saber em que proporção cada uma delas deveria ser utilizada. Se há uma escolha a ser feita entre uma ou outra riqueza, Deus quer conceder a direção para que ela seja realizada segundo a sabedoria celestial. Se há uma necessidade de uso de medidas apropriadas no âmbito de várias riquezas simultaneamente disponíveis ou necessárias, e não somente a escolha entre uma ou outra, Deus também quer conceder a direção no uso apropriado de cada uma delas. Se há pouco ou até o mínimo, um cristão deveria buscar a direção de Deus em como usá-lo. Se há muito, um cristão, igualmente, deveria buscar a direção de Deus em como usá-lo. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Havendo pouco ou muito, a comparação de riquezas ou a sua combinação em medidas apropriadas jamais deveria interferir na busca do cristão pela direção de Deus, pois é no Senhor que ele encontra o espírito de força e poder para usar as riquezas, mas também o espírito de amor e moderação para continuamente guiá-lo em tudo. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em direção similar, também Paulo, apóstolo de Cristo, ao fazer referência ao uso de diversos recursos que estavam ou poderiam estar ao seu redor, e apesar de vários deles não apresentarem nenhum impedimento legal para serem usados, registrou as seguintes palavras em sua carta aos cristãos de Corinto. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por fim, neste tópico, gostaríamos de mencionar que no tema Sempre e em Todas as Coisas, abordamos o aspecto sugerido por algumas pessoas de que o estabelecimento pessoal de prioridades pode solucionar o convívio com múltiplas obras, trabalhos e serviços, englobando também o tempo da administração das suas riquezas. Entretanto, o que, por exemplo, é mais prioritário, relacionar-se com a família ou relacionar-se com a obra, trabalho ou serviço que Deus chamou uma pessoa a realizar e a partir da qual Deus também provê aspectos materiais para esta mesma família? Se pensarmos até de forma estritamente lógica ou racional, podemos ver que a questão do último parágrafo não é uma questão de prioridade de escolha de um em detrimento de outro, mas refere-se à questão de uma apropriada medida para cada um dos aspectos. Querer definir prioridades na última situação exemplificada, em muitas circunstâncias, pode significar entrar num beco sem saída, pois nela, a questão pode não ser o excluir um aspecto em detrimento de outro, mas a dedicação em uma medida apropriada a cada um dos aspectos envolvidos. Se retornarmos mais uma vez ao caso do jovem rico que o Senhor chamou para se desfazer das suas riquezas e segui-lo, podemos ver adicionalmente que a questão para ele não era nem se a família era a prioridade ou se a profissão deste jovem era a prioridade. No caso do jovem rico, a questão prioritária envolvia ele seguir a Cristo antes de tudo para encontrar salvação eterna no Senhor para, então, ser instruído e guiado por Cristo para os demais passos na vida como salvo e crente no Senhor. E apesar de estar diante da oferta de salvação eterna da sua vida, o jovem rico optou em não seguir a sugestão de Cristo, pois se desgostou da medida de relacionamento com as riquezas naturais que Cristo lhe instruiu a praticar. Já na narrativa do homem liberto por Cristo de uma legião de espíritos malignos, podemos observar que depois do seu encontro com Cristo e ser liberto pelo Senhor, este homem queria seguir ao Senhor Jesus por onde este fosse. Porém, no caso dele, o Senhor lhe instruiu para que retornasse à sua casa ou família para anunciar e testemunhar como era a sua nova vida nesta liberdade que havia recebido de Cristo. Esta era a medida apropriada para este homem. Há pessoas que querem uma vida abençoada por Cristo e pelo Pai Celestial, mas, ao mesmo tempo, diversas delas não querem que o Senhor as instrua sobre a medida de riquezas que é apropriado a elas. E assim, acabam se desgostando de Deus e se afastando do Senhor em seus corações, ainda que exteriormente muitas vezes mantenham uma rotina de aparente piedade, como era o caso do jovem rico. Portanto, similarmente ao comentado nos tópicos anteriores, na vida prática do dia a dia, somente Deus é que pode avaliar com precisão em que medida uma pessoa deveria ter as mais diversas riquezas ou o quão adequado é se relacionar com elas. Somente o Senhor sabe mensurar o quanto um coração suporta para se manter guardado em Deus e para permanecer fiel a Ele em meio às demais riquezas. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Para concluir, no livro de Provérbios, podemos encontrar o exemplo de uma oração feita ao Senhor na qual a pessoa que se dirige a Ele pede uma medida adequada de riquezas naturais para que a sua fidelidade às riquezas espirituais e principais seja devidamente preservada. E neste exemplo também, vemos, mais uma vez, que somente o Senhor conhece a medida apropriada de múltiplas riquezas com as quais cada indivíduo deveria se relacionar para o seu benefício, o que igualmente coopera em nos mostrar novamente que somente o Senhor é Deus. Provérbios 30, 7 até 9. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane no nome de Deus. Lamentações 3, 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca.